Vamos trazer um assunto agora que interessa, interessa diretamente às empresas, né? Vamos falar da NR1, a NR1, que estabelece disposições gerais e o campo de aplicação das normas de segurança e saúde no trabalho no Brasil. E há uma atualização que precisa ser cumprida a partir do dia 26, agora do mês de maio, né? Eu estou recebendo nos estúdios a Piera Hoffmann, que é psicóloga organizacional, junto com a Helenise Minella. Eu vou dizer que ela é nossa colega, e vai ser eternamente, mas ela é consultora de comunicação e NR1. Para saber um pouquinho mais, iniciando com a Piera, o que é essa NR1 que tem se falado, a gente ouve falar e tal, mas o que é? Que norma é essa, Piera? Bom dia.
Bom dia, Miro. Bom dia, ouvintes. Essa é a norma regulamentadora, né, da saúde e segurança no trabalho. E por que está se falando tanto nisso? Porque houve uma atualização importante, que é a inclusão dos riscos psicossociais, né? As empresas precisam se adequar. Os riscos psicossociais se referem à saúde mental dos colaboradores. Por que isso aconteceu, Miro? Em 2024, o Ministério do Trabalho percebeu que houveram quase 500 mil de afastamentos de trabalhadores por problemas de saúde mental no trabalho. E isso gera um custo enorme, né? Então, precisava se adequar, gerir alguma ação para controlar esses riscos psicossociais, né?
Isso até então não era feito.
Não era feito. E agora as empresas precisam ter até o dia 26 de maio para se adequarem com um diagnóstico de riscos psicossociais para ser incluído no PGR, que já acontece. As empresas já fazem o PGR através da segurança do trabalho. Mas agora, nesse PGR, precisa ser incluído os riscos psicossociais. E isso precisa ser incluído por um profissional capacitado. Um profissional que faça esse diagnóstico na tua empresa e repasse a empresa de segurança no trabalho para incluir nesse PGR. Após, são sugeridas algumas ações que temos consultores trabalhando para gerir esses riscos psicossociais dentro da empresa, né? Esse diagnóstico hoje é feito, até onde eu sei, tenha conhecimento, por mim, né, através da Evoluir RH, né, a nossa empresa é gestão de pessoas e psicologia organizacional. A doutora Rejane Adams também tem feito esse diagnóstico.
Está nos ouvindo, inclusive.
Isso, então um alô aí para a Rejane, né? Uhum. Também está fazendo esse diagnóstico, porque precisa ser um profissional capacitado, né? Ninguém melhor que o psicólogo para trabalhar saúde mental dentro das empresas nessa parte do diagnóstico. Depois, no plano de ação, na correção das ações, né, tem outros consultores atuando. Mas a primeira parte seria o diagnóstico dentro da tua empresa.
Por isso, então, dessas alterações.
Isso.
Devido às consequências que isso tem trazido, né, Piera?
O governo
está fazendo
essa
Atualização.
Exatamente. São graves para o trabalhador. E o que são riscos psicossociais? O que tu encontra de problemas dentro da empresa? Por exemplo, assédio, uma comunicação agressiva ou falta de comunicação entre as pessoas dentro dessa empresa, a falta de reconhecimento dos colaboradores, sobrecarga de trabalho, metas irrealistas, falta de autonomia no trabalho. Tudo isso são questões que podem adoecer esse colaborador. E através do diagnóstico a gente consegue descobrir se na tua empresa isso está acontecendo, em qual grau que está acontecendo, qual é a probabilidade e a severidade daquilo que está acontecendo. Mas precisa ser um profissional habilitado para fazer isso.
Certo, mas lá dentro da empresa vai haver um pessoal para no dia a dia trabalhar isso, Piera?
Também é necessário. São duas etapas. Primeiro o diagnóstico e depois a correção daquilo que foi encontrado no diagnóstico. Então vai precisar que alguém faça o diagnóstico e depois que alguém controle esses riscos dentro da empresa. Não precisa ser um profissional todo o tempo, mas provavelmente a empresa vai precisar contratar consultores para resolver se for encontrado algum problema.
Bom dia, Helenise. Tudo bem?
Tudo bem, Miro. Tudo bom.
Prazer recebê-la.
Prazer também. Bom dia aos ouvintes da Rádio Esmeralda. E é aí que eu entro.
Pois é, ia lhe perguntar.
E é aí,
né,
que eu entro,
o
exatamente. Nesse gerenciamento dos riscos psicossociais. Porque a partir da constatação, da comprovação, através de ferramentas validadas, né, a partir desta constatação e do risco estabelecido, um risco crítico, um risco muito alto, o risco médio, o risco baixo, o risco crítico, o risco muito alto, precisa ser gerenciado, precisa ser trabalhado, alguém tem que intervir. Então, na intervenção ou mesmo na prevenção do risco psicossocial, entra o trabalho dos consultores. E aí, como tu disseste muito bem, Pera, na área da comunicação existem muitos problemas. E nestes problemas de comunicação entre colaboradores, chefias, lideranças, é que justamente eu me habilitei a trabalhar. Então, através de palestras, de workshops, de rodas de conversa, nós estaremos, então, intervindo nestas situações graves, porque nós precisamos reverter esse quadro. Se há um risco psicossocial acontecendo dentro da empresa, nós precisamos mudar isso, nós precisamos resolver.
Riscos estes citados pela Pira, esses.
Exatamente,
riscos.
Ele foi constatado através do diagnóstico, ele está lá. E através da probabilidade e da análise da severidade, que é a gravidade do risco, bom, ele está lá. Ele está comprovadamente dentro da empresa. Então, nós precisamos tomar providências quanto a isso. Nós precisamos gerenciar esse risco. E nós precisamos fazer um passo a passo de trabalhar esse risco com os colaboradores, com as lideranças, com a direção da empresa. Não é um trabalho que vai ficar ali apenas numa pequena estrutura. É um trabalho que vai estar envolvendo toda a estrutura organizacional da empresa.
Identificado o problema, aí como é que é feito esse trabalho? Bom, foi identificado um profissional que está com o problema. O que, que é feito?
Aí tem uma questão importante. Já vou passar a palavra para a Helenise. Pois não. Porque não vão se tratar os colaboradores individualmente. É tratado aspectos da organização que podem estar adoecendo esse colaborador. Ah, é mandar o colaborador para o psicólogo? Não. Não exatamente, pode até ser, mas o principal é tratar os fatores organizacionais que estão influenciando a saúde mental dos colaboradores. Então, não é mandar diretamente esse trabalhador para o psicólogo ou para o médico. Vai continuar sendo feito isso, né, quando há necessidade, óbvio, mas o foco são aspectos organizacionais que podem comprometer a saúde mental dos colaboradores e a produtividade também. A gente não pode esquecer, e eu sempre trago isso para os meus clientes, que as empresas sobrevivem de um resultado, né? Uhum. Então, a gente precisa garantir que esse resultado venha, que a produtividade desse colaborador aconteça, mas também que ele se sinta bem no ambiente de trabalho, né?
Exatamente. O ambiente de trabalho precisa ser um ambiente saudável. Ele não pode ser um ambiente de adoecimento. Uhum. E para garantir que ele seja saudável, nós precisamos tratar o ambiente, né? Esse relacionamento, essa relação de trabalho entre colaboradores, chefias, lideranças e direção.
Porque isso pode afetar mais de um, né?
Exatamente, pode afetar vários setores da organização, né? E comprometer o resultado, é como diz a Piera. Um cenário adoecido não consegue gerar resultado positivo. Uhum. Ele pode comprometer o resultado. E aí a empresa não está atingindo o resultado. E por que, que isso não está acontecendo? Né? Existem fatores agindo nesse ambiente. Por isso até falava...
A produtividade desse profissional cai, né?
Exatamente. Cai a produtividade, cai o comprometimento. A pessoa não se sente bem para estar comprometida com a empresa. Ela não está, ela não está produzindo o seu melhor. E eu até comentava fora do ar com o Miro, Pera, sobre isso. Na verdade, é um esforço conjunto e a gente precisa olhar para a NR1 não apenas como uma obrigatoriedade, né? Não apenas como uma questão legal, como uma questão de intervenção do Ministério do Trabalho. A gente precisa olhar para para aplicação e adequação da NR1 como alguma coisa melhor, maior, porque no momento em que o colaborador estiver trabalhando de forma saudável, mentalmente falando, ele vai ser um capital importantíssimo para a empresa. Não vai haver tanta rotatividade de funcionários, né? A empresa vai investir naquele funcionário e ele vai permanecer na empresa, né? Ele não vai adoecer, ele não vai ter afastamento e depois um retorno estável para a empresa e uma recolocação dele em toda a estrutura. Então, a médio e longo prazo é uma normativa que vem para contribuir com o trabalho, contribuir com a produção da empresa, com os resultados da empresa, porque o funcionário vai estar bem psicologicamente também.
Não pode se ter como, ah, vem aí mais uma norma, não,
não
é assim, né,
não.
Vera?
Tu sabe, Miro, que eu, desde o ano passado, já estou fazendo diagnóstico em grandes empresas aqui da cidade, empresas de maçã. Eu trabalho há 16 anos com comportamento humano dentro das organizações e eu já vi muitos absurdos acontecerem, tá? Tanto de líderes quanto de colaboradores. Infelizmente, essas coisas acontecem. Quem é empresário sabe e tem que mudar. Então, a gente vai atuar em cima da realidade, não é para cumprir tabela. É para realmente dar luz àqueles problemas que estão acontecendo na tua empresa, você ter uma ferramenta de como controlar isso. Uhum. Né? Mas, primeiro, você precisa saber o que está acontecendo.
Vai ter fiscalização? Como se detectar isso, Helenise?
É, na verdade, assim, o Ministério do Trabalho está divulgando, inclusive, a preparação de mais de 800 novos fiscais que foram aprovados em concurso e qualificados do ano passado para cá. E é justamente esse pessoal que vai a campo para visitar as empresas. Uhum. Né? Eles vão chegar nas empresas e vão perguntar onde está o PGR da empresa, onde estão os riscos. A empresa tem risco? A empresa constatou risco psicossocial? A empresa está trabalhando, gerenciando esse risco? De que forma vocês estão trabalhando? De que forma vocês vão intervir nessa questão do risco? Vocês têm burnout diagnosticado? Vocês têm pessoas afastadas por estresse, por depressão? Como é que está isso? Como é que está o volume de afastamentos, de atestados? Tem muita gente, tem muitos colaboradores afastados. Eles vão fazer toda essa leitura e aí, então, eles vão orientar, com certeza, né, Miro? Eu penso também que o Ministério do Trabalho, num primeiro momento, vai agir muito como orientador destas isso. práticas, né? Antes de qualquer autuação, né? Verdade. Mas é bem importante que todos os profissionais envolvidos nesse processo estejam atentos, estejam a campo, justamente trabalhando nisso. Não é só o psicólogo, não é só consultora, nós temos médicos do trabalho, nós temos enfermeiros do trabalho, nós temos técnicos de segurança do trabalho, nós temos engenheiros de segurança do trabalho, nós temos recursos humanos, nós temos o pessoal do departamento pessoal. Nós temos uma grande equipe relacionada à saúde e segurança do trabalho que está aí de mãozinhas dadas para fazer um bom trabalho em relação à NR1.
Muito, e te ajudar. Para finalizar, Piera, alguma dica especial aos empresários, nesse momento, gestores das empresas, para essa adequação, o que você diria?
Procure um profissional especializado. Né? Alguém que entenda dessa mudança da NR1, você pode pesquisar, encontrar o melhor profissional, o melhor consultor para te auxiliar nesse processo, porque realmente são muitas mudanças e dentro da empresa, às vezes você não tem um profissional capacitado para isso, então vai ter que ir a campo, procurar um profissional capacitado para dar início a esse processo. Na dúvida, contata a tua empresa de segurança do trabalho, eles vão saber te orientar sobre o que fazer, mas não deixa para a última hora. Não deixa, porque nós não temos tantos profissionais habilitados assim, por exemplo, aqui na nossa cidade, e isso vai impactar nos teus resultados depois.
Né? Ah, esqueci de perguntar, a partir de um determinado número de colaboradores que a empresa tem que ter essa...
Qualquer empresa que tenha funcionário CLT precisa fazer. Na dúvida, vai atrás da tua empresa de segurança do trabalho e questiona eles. E esse trabalho não pode ser feito de qualquer maneira, tá, Miro? Uhum. Ele tem que contar com a participação de todos os colaboradores. Ou seja, através de um diagnóstico, através de questionários, de entrevistas. Então, é algo muito específico e tem que ser cumprido, senão não vai valer.
Verdade. Obrigado, Pierre. Um grande abraço. Helenise, da mesma forma, muito obrigado.
Obrigada a você, Emílio. É sempre um prazer estar de volta.
Obrigado.